Bom dia, prazer em vê-los nesta manhã. Prazer estar com vocês nesse primeiro domingo de janeiro 24, porque domingo passado era um domingo excepcional. Se você é como eu, que você está checando aquilo que tem que fazer e guardando as coisas que não vai usar mais, tem que separar e guardar, selecionar. Mas eu já passei da idade de fazer essas coisas. 2024 é um novo ano. Nós temos fé. E nós queremos que esse ano seja um ano melhor do que o ano passado. E nós temos que tomar novas resoluções. Então, nós vamos compartilhar aqui com vocês. O que são resoluções? Resoluções são coisas que nós devemos, são atitudes que nós devemos tomar, e janeiro é o mês que nós tomamos resoluções, não é? Quais são as coisas que as pessoas mais fazem resolução em janeiro? Ir para a academia, não é? Todo mundo quer ir para a academia em janeiro. Então o povo das academias fica maluco com tanta gente chegando e fazendo inscrições. E muitos deles não chegam a fevereiro. Então quais são as mais novas resoluções que nós tomamos em janeiro? Por exemplo, manter as coisas limpas e fazer amizades saudáveis e que mais? Ir para a academia, fazer algum curso. Eu não posso planejar ir para a academia. Mas tem algumas resoluções que estão bem malucas. Para mim é ir à academia. E para vocês, qual que é? Alguém pode desejar colocar a sua vida financeira em ordem? Alguém pode querer tirar tudo da garagem para baixo e jogar fora um monte de coisas? E o Salvation Army está aí para receber todas as doações. Olha, eu posso falar para vocês por experiência de 3 casas já que eu já mudei. Nós precisamos fazer isso de tempo em tempo. Quem mais tem alguma ideia? Quais são os objetivos, os propósitos para esse ano? Ficar mais próximo de Jesus. Alguém falou ali, ficar mais próximo de Jesus. Olha, você está no lugar certo. Quem mais? Ser um pescador. Alguém falou pescador e ele falou, Deus te abençoe, viu? Alguém lá falou, uma mulher falou, gastar menos dinheiro. Falei, sendo uma mulher. Eu estava preparando os documentos para fazer meu imposto de rendas e eu concordo com você, eu preciso gastar menos. A maioria do que eu conheço tem Starbucks, café, essas coisas. Eu falo, nossa, quanta coisa eu gastei. Alguém está esperando perder peso esse ano? Alguém levantou a mão e falou. Alguém ali disse, cozinhar mais. Eu tô vendo aqui gente que está... Deixar a barba crescer. Alguém falou, isso é uma grande ideia. É lá com a barba daquele lá do interior do Kentucky, que fica barbudo, assim, bravo. Eu gostaria de ter barba, disse ele. Alguém disse, fazer mais conexão com pessoas. O que mais? E ter uma vida mais saudável. É. Só parar de beber Coca-Cola. Estar mais próximo de Deus. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E na semana, nesse dia nós vamos falar sobre fé. No dia 21 de janeiro nós teremos um grande amigo meu ministrando a palavra. E ele dirige, esse dirige toda a equipe de evangelismo dos batistas da América. E nós vamos passar esse mês falando sobre a fé. E esse pastor Tim que eu estou falando que vai pregar, ele é o pastor da middle school, dos adolescentes. Mas é uma pessoa de uma visão missionária incrível. Então, nós vamos iniciar uma outra série em fevereiro para fazermos algumas devocionais juntas. Então, vamos falar sobre a fé. Deixa eu fechar a porta ali e já volto.
Chapter 11, verse 1 through 6. We call this the faith chapter. And I'm going to read it to you. If you have your Bibles, turn to Hebrews 11,
Então, nós temos o texto ali na tela para os que querem acompanhar. Você pode usar o teu celular, você pode ler na tua Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 2. Por fé, nós entendemos que o universo foi criado pelo comando de Deus, de maneira que o que é visto foi criado pelo que não é visível. Por fé, Abel ofereceu a Deus o melhor sacrifício do que Caim, e ele foi considerado um homem justo quando Deus aceitou suas ofertas. Por fé, Enoque foi tomado da sua vida, de maneira que ele não experimentou a morte, porque Deus o tomou. E antes que ele fosse tomado, ele agradou a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E porque qualquer que venha a ele tem que crer que ele existe e que ele é recompensador daqueles que o buscam profundamente. Então é isso que nós vamos ver, como viver uma vida de fé profunda, dedicada e confiar no Senhor. Nós vamos orar primeiro e depois vamos aprofundar nesse tema. Obrigado, Senhor, por esse dia. Eu peço que o Senhor fale através de mim. E eu oro pelo teu pedido de perdão para nós e que nós sejamos desafiados para entendermos quais são as coisas verdadeiramente importantes da nossa vida e que o nosso relacionamento pessoal contigo aumenta, Senhor. Que nesse tempo juntos sintamos a tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, como diz o autor aos Hebreus, a fé não é apenas um conceito vago. Nós vamos entender isso melhor, que a fé é a certeza de algo. A fé é a esperança em algo concreto. A fé é confiança em algo, em alguma coisa. Mas a verdade é que muitas pessoas usam a palavra fé de maneira errada e de maneira até mal interpretada. Primeiro, fé não é um pensamento de desejo positivo. Eu vi algumas pessoas dizendo na televisão, em uma entrevista, e essa pessoa falando sobre a fé, como se estivesse vencendo um jogo. O que tinha fé de queria vencer um jogo. A fé, eles veem como sendo algo... muito, muito superficial, como nos jogos que nós vimos ontem, torcendo para os jogos, torcendo para os times, um torcendo para um time, outro torcendo para o outro, esperando que o time vença. Então, isso não é fé. A fé, ela é muito mais do que você desejar ou ter um pensamento positivo a respeito de algo que você quer que aconteça. A fé também não é uma esperança vazia. Sabe, nós estamos sempre... vendo as pessoas sem uma convicção profunda do que seja a esperança delas, onde elas estão ancoradas. Se a fé não é uma declaração de fé, você pode imaginar você vivendo uma vida dizendo, ah, o que acontecer, aconteceu, ah, o que tiver que ser, será. Isso não é fé, isso é muito perigoso, é um estilo de vida perigoso. As pessoas, ah, não importa o que aconteça, deixa, como diz a música, deixa a vida me levar. Não, isso não é fé, isso é uma esperança vazia. A fé é um elemento fundamental. Porque senão se torna um perigo baseado em coisas que não são verdadeiras. Deixe-me dar uma outra definição de fé de acordo com a Escritura. Fé é uma segurança confiante, baseada numa verdade fundamental. Vou repetir, fé é uma segurança confiante, baseada em uma verdade fundamental. Ela, ainda que não seja visível, ela não é desconhecida. Alguém disse, ah, eu tenho fé que eu vou fazer coisas boas. Ah, eu tenho fé que meus filhos se tornem boas pessoas. Isso não é fé, isso é uma esperança, isso é um desejo, é um sonho. Mas não é fé. Fé é a segurança confiada, baseada em uma verdade fundamental. Você é evidências do vento, mas você não vê o vento. Você não pode ver o amor, mas você vê evidências do amor. É assim também com a fé. Existem evidências da fé, existem essências da fé. E a Bíblia nos dá informações sobre isto. Esse contexto da palavra fé nas línguas originais significa um título de propriedade que nós temos conosco e que nos garante a promessa de Deus. Quando você tem um título de um carro, quer dizer que aquele carro é teu. Nós temos uma promessa que é como um contrato assinado. Você tem uma herança, como se diz, um testemunho, como se diz, um documento que a pessoa faz quando ela vai morrer, que tudo que ela tem vai ficar para certa pessoa, certas pessoas. Então, ali tem um documento assinado, me esqueci o nome disso aí, um documento assinado de ela transfere as possessões dela. Então, tem um documento, tem esse título, essa propriedade, esse título de propriedade, esse contrato. A fé é isso, como se fosse tangível. Nós temos uma certeza absoluta de que a cruz garante para nós a nossa salvação para a eternidade. A fé é uma certeza absoluta, fundamentada em uma verdade bíblica, e nós temos essa verdade conosco, como se fosse esse tairo. Nós não temos, nós não temos fé naquilo que nós não vemos, mas nós temos fé naquele que garantiu todas essas coisas para nós. Fé é a certeza de que Cristo já pagou pelos teus pecados, ainda que você não viu todos os benefícios, porque ainda falta a salvação, ainda falta ser completada. Sabe, estava num... Eu me lembro, nós ficávamos numa plataforma de 10 por 10, mais ou menos, e a gente ficava naquela em cima da plataforma ali, e nós ficávamos ali em cima e pulávamos no braço do meu pai, eu e a minha irmãzinha, e nós pulávamos no braço do meu pai, porque nós sabíamos que o pai estava ali para agarrar a gente, para segurar a gente quando éramos pequenos. Tem uma charge do Charlie Brown, como é aquele amigo do Charlie Brown, que eles estavam com a bola e sempre que um pegava a bola, o outro saía da linha para que ele caísse. Então, nós sabemos que Deus não vai tirar o corpo dele da reta, ou seja, Deus está ali para nos segurar, para nos proteger, para cumprir a sua palavra. Então, por que que nós muitas vezes não conseguimos ter fé? Por que que nós perdemos a fé algumas vezes? Então, vou contar para vocês. Alguns elementos que nos impedem de termos fé. O primeiro deles é a dúvida. Mateus capítulo 14, 31, imediatamente Jesus alcançou e o pegou e disse, ó homem de pouca fé, por que você duvidou? Existem momentos na nossa vida que são assim, Pedro disse aos discípulos, vão para a Galiléia e que eu vou ficar aqui a orar no lado da montanha. Mas quando Jesus foi para o outro lado, talvez eles pensassem que Jesus fosse remando, atravessando o mar. Mas de repente eles olham e eles veem aqui Jesus que vai passando mais rápido do que eles estavam no barco ali indo para a Galiléia. Sabe aquele corinho que diz, Jesus passeando, ou Jesus navegando para a galera? Já pensou, Jesus passa por eles pelo barquinho e diz, oi, ei, ragazzo, tchau, guys. Desculpe, escapou uma palavra italiana aqui. E então, eles ficam com medo, mas aí eles veem que era Jesus e Pedro disse, então deixa-me ir com você, Jesus. Disse, vem, Jesus, continua andando na água e Pedro começa... Imagina só, Pedro colocando o primeiro pé fora do barco, o segundo pé fora do barco, e começa a caminhar sobre as águas e no meio do caminho. De repente, o que que aconteceu? Ele deve ter caído em si, falou, eu estou andando por cima das águas. E aí, ele teve dúvida. Será que eu estou mesmo? E ele começou a afundar. Ele disse, Senhor, tem misericórdia, eu estou afundando. E a Bíblia diz que Jesus o levantou pelas mãos e o tirou. E diz, você é homem de pouca fé. Por que você duvidou? Fé é habilidade de colocar os seus olhos em Jesus para superar a dúvida. Deus sabe onde você está. Deus sabe o que você faz. Deus sabe as confusões que você faz. Deus conhece teu caráter. E sabe, todas essas coisas acontecem na nossa vida e muitas vezes essas coisas acontecem para tirar os nossos olhos de Jesus e da nossa fé. Porque a dúvida vem Quando nós perdemos a habilidade de crer que Jesus realmente nos ama e que Ele cumpre para nós as promessas que Ele tem. De fato, aqui está a primeira verdade. Se você não quer caminhar nas águas, você não pode duvidar. Não, se você quer duvidar, se você quer caminhar nas águas, você não pode duvidar. Se você quer caminhar sobre as águas, não duvide. Segunda coisa que impede a nossa fé é a falta de fé. É a falta de crença. Parece até um trocadilho, mas é verdade. Os demônios constantemente pegam meu filho e querem matá-lo. Mas o Senhor que pode fazer todas as coisas... E nos ajude, se você quiser. E ele diz a Jesus, para ele, se eu quiser, Jesus diz, tudo é possível para aquele que crê. E imediatamente o menino foi, imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajude a mim a superar a minha incredulidade. Você se lembra da história? Pedro, Tiago, João e Jesus, quando estavam no alto monte orando, Jesus orando e desce Moisés e Elias, e a transformação de Jesus, a transfiguração de Jesus, a Bíblia diz que ele ficou como um corpo glorificado, quando tivesse luz dentro dele, e eles dizem, oh, o que está acontecendo? E Pedro diz, isso é maravilhoso, isso é fantástico. Vamos construir três altares aqui, três tendas aqui, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. E nós vamos ficar aqui na montanha adorando e louvando, vai ser maravilhoso. E Jesus diz, não, você não pode ficar no monte para sempre, você tem que descer, onde a vida acontece. Sabe? Muitas vidas, sabe, nós não temos lutas com a nossa fé no alto da montanha. Onde nós estamos presenciando a vontade de Deus e a presença do Espírito Santo e tudo acontece para o bem e para o louvor a Deus. Não, a fé acontece quando a gente desce da montanha e vai para o vale. É ali que a nossa fé é difícil de ser provada. E assim, então, imagina agora os discípulos discutindo ali, e blá, 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 cada um dando uma opinião, e Jesus fala, para. E um daqueles homens que está ali diz, Senhor, meu filho tem demônio, os demônios constantemente querem pegá-lo e matá-lo, jogá-lo na água, na fogueira. O senhor pode fazer alguma coisa? O senhor consegue fazer alguma coisa? Se o senhor pode, Jesus disse, se eu posso. Se você tem fé. Veja que Jesus não disse, eu posso. Mas ele disse, o que você crê? Qual é a tua fé? E o homem disse, Senhor, eu creio. Ajuda-me. Ajuda-me a aumentar a minha fé. E Jesus então expulsou os demônios. Nossa, essa passagem é muito bonita, eu gostei. Mais tarde, os discípulos estavam conversando e disseram, Senhor, o Senhor deu-nos autoridade para expulsarmos os demônios, mas nós não conseguimos expulsar, e ele disse. É pela oração que esses demônios são expelidos. Aqui está a chave. Quantos de vocês creem que Deus pode salvar qualquer pessoa? Quantos de vocês creem que Deus pode fazer diferença na tua vida? Porque quando nós oramos, Isso mostra o que nós cremos. Então, aqui vem outra verdade. Se você quer desafiar o inimigo, você tem que acreditar no que Deus pode fazer. Eu acredito que... Eu sei que tem pessoas que estão colocando a fé deles no casamento, nas finanças, na família, nos veículos. Eu tenho orado muito por isso. Pessoas têm pedido esse tipo de oração. E existe uma falta de fé naquele a quem deveríamos ter fé. Jesus disse, se vocês tiverem fé, vocês verão milagres maiores que esses acontecendo. E terceira coisa que nos impede de termos fé é o medo. Mateus capítulo 8, Jesus disse, homens de pouca fé, por que vocês têm medo? E ele reprovou os ventos e as ondas e eles se acalmaram. Jesus, depois de um dia inteiro pregando para a multidão, fazendo milagres, estava cansado, faminto, sonolento. Então ele pegou os discípulos e foi para o outro lado do Mar da Galileia. E ele estava dormindo profundamente. Sabe, Galileia é um lago assim, cercado por montes de todos os lados. Ele está ali e ali tem muitos ventos que de repente aparecem e transformam aquele lago em um mar revolto. E os discípulos acordam dizendo, Senhor, o Senhor não se preocupa conosco? E Jesus diz, oh, homens de pouca fé. E ele reprovou o vento, e o vento parou, e o barco tranquilizou sobre as águas. E a minha pergunta, será que Jesus voltou a dormir? A terceira verdade, se você quer ver Jesus fazendo um milagre na tua vida, você tem que render o teu medo. Você tem que render o teu medo. Talvez você está com falta de fé. Talvez você tenha dúvida. Talvez você tenha medo. Então, como nós vamos escolher a fé? E abandonar, e desafiar essas coisas que nos impedem de termos fé. Lembra-se daquele texto dos discípulos falar que não podemos expulsar os discípulos? Quando os discípulos receberam de Jesus autoridade para expulsarem os demônios, eles saíram conversando entre si quais deles eram o melhor. Sabe o que é isso? Isso é orgulho. Essa é uma coisa que é muito triste. Dúvida, medo, falta de fé, orgulho. A Bíblia diz, aqui no livro de Hebreus que nós lemos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque cada um que vem a Ele deve crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, a palavra faith, nós vamos fazer fé, né? Vamos fazer um acróstico aqui com essa palavra. F-A-I-T-H. Então, eu escrevi este acróstico. F-A-I-T-H. E assim nós vamos equilibrar esse acróstico, de maneira que você possa ver o que significa cada uma dessas letras. O F de fé está para first, primeiro. Mateus 6, 23, busque primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Você não pode dividir Deus com alguma coisa, mais, algo mais, não. Você precisa dizer, Deus, eu faço o Senhor primeiro na minha vida. First, número um. Nada mais, Deus tem que ser esse. A nossa palavra fé em português, ela só tem duas letras, F e E. A palavra fé em inglês, ela tem essas cinco letras. Então, nós estamos vendo a segunda letra, all. Romanos 12, 1. Portanto, eu rogo vocês, irmãos, que vocês entreguem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o sacrifício espiritual que agrada a Ele e que é um ato de louvor. Então, coloque Deus em primeiro lugar e dê tudo. O que você é chamado para dar? O que você é convocado para dar? Colocar tudo no altar do Senhor e render a tua vida. E não exigir nada de volta, porque você está consagrando a Ele. Ele deu a sua vida por nós. Então, primeiro de tudo, doe tudo. Não estou falando de dinheiro, doe tudo o que era. Em terceiro lugar, eu, João 3,30. João diz, convém que ele cresça e que eu diminua. João sabia que ele, João o Batista, sabia que ele não era o profeta Messias, ele sabia que ele não era o que o povo esperava, mas ele era o precursor daquele, por isso ele disse isso. O maior inimigo para a minha fé. Eu que tenho medo, eu que isso, eu que aquilo, eu que tenho problema. E Jesus deixa bem claro que eu preciso, João Batista deixa bem claro que eu preciso diminuir para que ele cresça. Então, primeiro, Então, primeiro de tudo, eu trust, eu confiar, eu confio. Confio no Senhor de todo o teu coração e não dependa dos seus entendimentos. E busque-o e ele endireitará os teus passos. A fé significa isso, que você confia. E quando você confia, quando você coloca a tua fé em alguém ou em alguma coisa, e quando você vira a tua vida em função desta pessoa, dessa coisa, você confia naquela pessoa ou naquilo. Então, se você confia em Cristo, você tem que confiar em Deus também. F-A-I-T e agora o H. Agarrim, rim quer dizer ele ou dele, né? Nele. Ele, terceira pessoa, pronominal. Eu estou colocando Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas, inclusive mim. Então, primeiro de tudo, sobre todas as coisas, eu confio nele. É ali que a fé começa. Filipenses 2, Paulo diz à igreja em Filipo que Deus foi exaltado, que ele foi exaltado no... Deus o exaltou no local mais alto, ele deu o nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus, para que todo joelho se dobre diante dele, no céu e na terra. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Acima de tudo, maior do que tudo, eu confio nele. Tudo depende dele. É o seu nome. É o nome que é acima de todo nome. Então, como está a tua fé? Como foi a tua fé em 2023? Como está programada para 2024? Esse é o tempo de recomeçar, um novo começo. Então, faça um compromisso comigo. Faça um compromisso comigo aqui. F-A-A-F-A-E-T-H. para que essa seja a verdadeira fundação da tua vida. Como você pode confiar bem em Deus, em Cristo? Esse é o desafio para você e para mim. Escolher a fé. Vamos orar. Pai Celestial, nós confiamos em Ti. Mas existem tempos de dúvida, de fé, de orgulho, de falta de entendimento. Então, Senhor, nós oramos nesta manhã para que o Senhor nos desafie e que haja um recompromisso nosso contigo sobre todas as coisas, para que o Senhor seja o diretor de nossas vidas naquilo que é mais importante para nós. Primeiro de tudo, eu confio em Ti. Nós confiamos em Ti. Senhor, que... se tem alguém aqui nessa manhã que está colocando a sua fé em Ti e que está pedindo perdão pelos seus pecados, querendo ser uma nova criatura, começar tudo novamente. Senhor, eu oro para que hoje seja nesta sala aqui o dia que alguém diga: Senhor Jesus, eu não aguento mais. Eu entendi, perdoa os meus pecados, eu confio em Ti. E me dá um encorajamento para que a partir de hoje esse passo de fé seja para sempre. Então, Deus, eu confio no Senhor. Para esse ano inteirinho, essa é a minha oração, minha esperança. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero pedir você para se colocar de pé. Nós temos aqui os pastores que estão aqui na frente. Hoje é um grande novo dia, um ano que está começando. Talvez esse ano você está entregando tua vida a Cristo. Talvez nesta manhã você orou por um familiar, ou talvez você perdeu um familiar. Então, talvez nessa manhã, mais do que qualquer coisa, ore então ao Senhor, dizendo: Senhor, eu dou a minha vida a Ti. E responda com fé.